Mercado financeiro, quando você escuta essas palavras, muitas coisas devem vir à sua cabeça, né? A gente já tá aqui no nosso 18º episódio e aos pouquinhos você já tá se familiarizando com as coisas do mercado financeiro, porque o nosso objetivo é justamente esse: descomplicar todo esse papo que pode parecer muito difícil aqui dentro do nosso podcast. Então, saiba que o mercado financeiro é para todos, inclusive para você. E para te guiar nessa jornada, você vem com a gente. Vai! Bem-vindos ao nosso podcast, o Amigo Trader, descomplicando aqui o mercado financeiro. Eu sou o Cid, do Não Salvo, do Não Ovo, do podcast Não Ovo, né? Da Twitch lá, o Cid Cidoso na Twitch. Estou aqui com o especialista em finanças, ele, Mauro Calil.
Olá, Cid, mais uma vez para mais
Tudo bom?
um episódio. Sou Mauro Calil, fundador da Academia do Dinheiro, um dos pioneiros da educação financeira no Brasil. E nós estamos aqui mostrando para você como investir seu dinheiro com propriedade e consciência.
Maravilha. Lembrando aqui que é o 18º episódio, né? E a sequência de episódios é a seguinte: é para você aprender aos poucos. Então, escuta o 01, escuta o 02, 03, em sequência bonitinho, que ele foi feito para isso, tá? De forma gradual para você ter uma aprendizagem melhor. Lembrando também que em alguns momentos a gente tem umas partes gráficas, né? A gente tem umas coisas visuais. Então é interessante você do podcast também acompanhar a gente pelo YouTube. Então, já que você já está no YouTube, dá aquela seguida, dá aquele like, deixa o seu comentário, deixa a sua interação aqui com a gente, que ajuda bastante. E hoje só eu e você, né, Mauro?
Eu, você, você e eu.
Eu, você, dois filhos e um cachorro. É só nós agora.
É nós.
É, não temos convidado hoje, mas Mauro Calil, especialista suficiente para trazer uma coisa e explicar de forma. Me enrolei um pouco aqui. Calma aí, eu vou voltar aqui. Mauro Calil, hoje só eu e você, né?
Eu e você, você e eu, juntinhos.
Não temos convidado hoje, mas o Mauro Calil vai trazer o tema que eu não faço ideia do que é. Qual que é o nosso tema?
A gente vai falar de índices.
Índices.
Índices,
Tá,
índices. Você
tá.
já ouviu falar tá lá vendo o Jornal Nacional, o índice Bovespa subiu, o
Ah,
índice
muitas
Bovespa
vezes.
caiu.
Nasdaq.
O índice Nasdaq
Ah, é
disparou,
Nasdaq?
Nasdaq.
Nossa, eu falei errado minha vida inteira.
O Nasdaq também, enfim.
O
Cara, o
importante é o
que
que
importa assim, é
importa, né?
saber para que serve aquilo lá,
Tá.
tá? E para que serve um índice? Um índice, ele serve como parâmetro,
Perfeito.
tá? Imagina assim, você é de Santos, né?
Isso.
Santos já não pode mais, um dia pôde,
O quê?
tá? Entrar de carro na praia.
Ah, eu cheguei quando era pequeno. Eu lembro, assim, muito vagamente, dos meus pais entrando com um carro na praia no Ano Novo,
Com Cinca Chamboar.
com o chevetinho do meu pai.
Chevetinho.
E a gente deitado no capô do carro, criança olhando os fogos. Assim, eu
Adorava.
lembro disso vagamente, assim.
Adorava fazer isso. Meu pai fazia isso também lá em Peruíbe, em Itanhaém e
E aí
tal.
atolava carro todo ano, era aquela
Aquela coisa, aquela
confusão.
confusão. Então, quando você entra com o carro na praia, né, e estaciona seu carro, você estacionou bem ou mal?
Na praia? Ué,
Não dá para
não dá
saber.
para saber.
Você só vai saber se você estacionou mal, se a maré subir e pegar o carro, né?
Exatamente,
Aí você sabe que você
exatamente.
estacionou mal. Agora, por que que isso acontece? Por um motivo muito simples. Porque não tem vaga de garagem ali, né? Agora, quando você vai num shopping center e estaciona o teu carro, você sabe direitinho quem é barbeiro, quem não é, porque o cara bota torto, né? Enfim. Por quê?
Certo.
Porque você tem os parâmetros da vaga de garagem, ok?
Beleza, beleza.
Um índice nada mais é do que um parâmetro, tá?
Tá.
E no caso, vamos lá, o índice mais famoso aqui do Brasil é o tal do Ibovespa, tá? Índice da Bolsa de Valores de São Paulo, Ibovespa, tá? Não sei se vocês sabem, a Bovespa se tornou BMF Bovespa e hoje se chama B3, tá? Que assumiu uma outra bolsa, que era a CETIP, que era uma bolsa só de títulos privados e renda fixa. Então hoje chama B3 Bolsa Brasil, Bolsa Balcão Brasil,
Foi
tá? Que é
gerenciada
tudo isso.
para uma outra.
Ok, vamos lá. Então o que que acontece? Quando o índice Bovespa sobe 1%, significa que as empresas, a média das empresas que estão lá dentro compondo esse índice subiu 1%.
Perfeito.
Quando cai 1%, significa que na média caiu 1%. Quais são as empresas que compõem o um índice? No caso do índice Bovespa, que é muito parecido com o SP500, que é da Standard & Poor's, em Nova York, na NYSE, New York Stock Exchange.
Meu Deus, fiquei até arrepiada.
NYSE é a bolsa de Nova York.
Tá mais rouca hoje falando assim.
Tá te arrepiando quando eu falo no teu ouvido?
Levemente.
Tá. Eu tomo uma água.
E eu vou comprar umas ações de pastilha também hoje, que é pra ver se pega.
Se pega, vamos lá. O que que acontece? Compõe esse índice as empresas que ajudam a formar 80% do volume e 80% do número de negociações. Volume é grana, tá? Que girou. E número de negociações. Ah, mas aí teve uma empresa que fez um IPO e foi recorde esse IPO e naquele dia, só naquele dia, ela representou 10% do volume da Bovespa. Ela vai entrar no índice Bovespa? Não, porque é um dia só. Perfeito. E por isso que precisa ser do número de negociações também, não só do volume financeiro. Porque o IPO vai ter um grande volume financeiro e um grande número de negociações em um único dia, ponto final.
Inclusive, a gente vai ter um episódio só de IPO, tá? Vai ter um episódio focado nisso. E hoje a gente tem aqui vários termos, né? Várias siglas também. E saiba que tá sempre tudo na nossa descrição explicado bonitinho para você, tá? Se quiser dar uma colada ali, é só olhar a descrição, que todos esses termos aqui que o Mauro fala tá ali explicado para você bater o olho e lembrar ou conseguir entender o que tá acontecendo. Vai lá.
Bom, então nesse aspecto, o que a gente tem? Aquelas empresas que são gigantescas, que estão sempre lá na bolsa, Petrobras, Vale, Itaú, Bradesco, tá? E algumas outras, elas respondem por 10, 8, 5% do volume financeiro da bolsa. Certo. Então, se ela sobe muito, se uma Petrobras dispara, ela puxa o índice Bovespa.
Faz uma diferença.
Mesmo que todo o resto esteja caindo.
Tá.
Se essas 4, 5 do topo dão uma subida, o índice Bovespa sobe. Não quer dizer que tudo subiu. Tá? Então, todos os dias, com raras exceções, a verdade é essa. Se o índice sobe, vão ter, obviamente, a maior parte das empresas subindo, mas muitas caindo. Se o índice cai, vão existir muitas empresas caindo e algumas também podem estar subindo. Tem as exceções, por exemplo, aquele fatídico 20 de março de 2020.
Foi quando mudou tudo ali.
Mudou tudo. Veio lá o negócio lá da pandemia, lockdown, aquela coisa toda. Abriu o mercado embaixo, foi tudo para baixo, não teve quem se salvasse ali. Ali, meu amigo, olha, filho chorou e mãe não viu. Né?
Entendi. Então,
aquilo foi...
Pode acontecer.
Pode,
né?
Acontecer.
Já
pode
falamos
acontecer.
Sobre isso, sim.
Então... É assim que funciona. Bom, os índices não são um só. Você sabia?
Tem vários índices.
Tem vários índices. Mesmo dentro da própria bolsa tem vários índices.
Certo.
A gente tem índice, inclusive, que chama IFIX, que parece índice de renda fixa, mas não é, que é dos fundos imobiliários. Né?
Tá.
Que compõe os fundos imobiliários nessa mesma metodologia. 80% do volume, 80% do número de negociações. Tem índices de empresa pequena, que é o índice de small caps. Tem índices de empresas que têm uma governança corporativa diferenciada, índice de empresas que respeitam o meio ambiente e por aí vai. Inclusive, se me permitem uma dica.
Claro.
Peraí que eu vou tossir.
Com vontade.
Se me permite uma dica. As empresas ESG, Environmental, Social e Governance, tá? Que privilegiam o meio ambiente, o social e a governança corporativa, no médio e longo prazo já existem estudos que mostram que elas superam, né, todos os outros índices.
Ah, tá? Interessante.
Então isso é bem interessante.
Tá, legal. Agora, uma dúvida aqui que a gente falou... sobre os índices e tudo mais, cada país tem um índice só? Porque você falou que dentro da bolsa aqui existem vários índices. Imagino então que...
Na verdade, cada bolsa tem o seu índice.
Ah, é pela bolsa.
É pela bolsa. Tá, então vamos lá. Estados Unidos tem a NYSE, a New York Stock Exchange, tá? Que é a bolsa de valores de Nova York.
Tá, mas assim, cada país tem só uma bolsa?
Pode ser que sim, pode ser que não. O Brasil já teve várias bolsas e hoje tem uma. Tá? É, a China tem 3 bolsas. Se juntar Taiwan, vai ter pelo menos 4 bolsas. Tá?
Estados Unidos também deve ter um monte.
Estados Unidos você tem Nasdaq, você tem NYSE, você tem a Bolsa de Chicago. Tá? É, tem outras lá, com certeza, mas eu não lembro aqui de cabeça. As que são as mais famosas.
Tá.
E cada uma tem o seu índice. Tá, ok? Tem seu índice principal e depois você tem o índice, índices setoriais, por exemplo, como esses que eu falei de small caps e tudo mais. É, você tem índices de commodities agrícolas, tá? E você mesmo pode criar o seu próprio índice, por incrível que pareça.
Ah, existe isso.
Existe sim. Aliás, alguns fundos, né, bastante profissionais, eles criam os próprios índices para servir de parâmetro, porque eles colocam para os seus executivos o seguinte: olha, a gente tem aqui um índice do S&P 500, por exemplo, ele foi, a metodologia dele foi criada pelo Boston Consulting Group, tá? Fala assim: olha, se você subir, né, você executivo que administra ou gere tal fundo, se você conseguir superar esse nosso índice, teu bônus é maior do que o bônus normal, entendeu?
Certo.
Então você pode criar índices, o teu parâmetro pode ser, enfim, fabricado por você. Tá? É, o que os dois índices mais famosos nos Estados Unidos são o Dow Jones, tá?
Sim, escutamos toda hora aí também nas notícias, né?
Que é feito pelo Dow e pelo Jones.
Isso. Quando você falou... Minha mente explodiu quando você explicou isso uns episódios atrás, né?
Então
eu falei, nossa, não fazia a menor ideia.
O Dow e o Jones, os dois economistas lá, cientistas, que são prêmios Nobel e tal, eles inventaram o Dow Jones e eles é que pinçavam as empresas que iam compor o índice deles. Entendeu?
Legal.
Porque, afinal de contas, eles são o Dow e o Jones e eles fazem o que eles quiserem.
Perfeito.
Não, brincadeira. Na verdade, eles têm, obviamente, um racional por trás disso, mas eles colocam aquilo. E o Dow Jones, ele é muito ligado à indústria. Tá? Sendo que o mundo, ele hoje é muito mais serviços do que indústria. Tá? Bom, o índice Nasdaq, né, que as empresas de tecnologia são listadas na Nasdaq, mas hoje, por algumas questões, inclusive jurídicas, muitas outras empresas estão listando na Nasdaq, tá? Do que preferem Nasdaq do que a NYSE. É, e você tem o S30, né, que fala das 30 maiores empresas do país. É, você tem vários índices também. Tá? Na China, Taiwan, Xangai, por aí vai, você vai ter também, cada bolsa vai ter seu índice. O que importa com isso é um parâmetro. Tá? E como o nosso mundo vira lá no sentido do relógio, né?
Sim.
O que acontece? Quando a bolsa aqui no Brasil abre, todo mundo já sabe como fechou em Xangai.
Ah, então já tem uma tendência já dos outros países para que influenciem aqui também.
É, como abriu na Europa.
Uhum.
É, como a Madrid está operando em alta, está operando em baixa.
Tá. Influencia para cá.
Isso, Londres está operando em alta, está operando em baixa. E por que disso? Porque às vezes é uma questão super local, às vezes é uma questão global.
Perfeito.
Entendeu? E aí você consegue ver isso, tá? Bom, um outro índice que eu acho muito interessante é o Hang Seng, que é o principal índice chinês. Tá? Que aí também ele compõe esse 80% do volume, 80% do número de negócios, é meio que uma lei, tá? Que, na verdade, quem descobriu isso foi um tal de Pareto, tá? Que ele fala que 80% daquilo que é importante ocorre com 20% das coisas. Então, assim, você... É, por exemplo, se você olhar lá os teus vídeos, os teus áudios, etc., 80% da tua audiência está em 20% dos teus vídeos, tá? Eu nem contei, mas é.
Tá. Faz sentido.
80% do faturamento de um comerciante é em 20% dos produtos que ele vende.
Tem, tá.
E assim por diante. Então, esse 80-20, que fala do diagrama de Pareto, né? Pareto descobriu isso... Ele está presente em todos os lugares. E por isso que os índices, os principais índices, eles pegam 80% do volume, 80% do número de negociação, porque vai estar em 20% das empresas. São essas empresas que mandam na bolsa, entendeu?
Tá, tá.
Que fazem a economia do país e tudo mais.
80-20 você nunca mais vai esquecer agora. Já ficou na memória do nosso ouvinte.
80-20. Bom, outro que é bem interessante lá, que é o de Shenzhen.
Shenzhen?
É.
Chinês, tá? Também.
E tem o índice A50, né, que tem as 50 maiores empresas da China. Ok? Essas, pode falar?
Não, esses aí de... Pode falar?
Não, você ia fazer uma pergunta?
Eu estava me questionando. quando você coloca um índice baseado nas maiores empresas, top 10, top 30, isso aí também, acredito que essas empresas que é meio que um 80-20 dentro das empresas também, né?
É também. Tá? Porque, assim, se você olhar a economia, tá? A maior parte da economia mundial, ela não gira em torno de governos, por incrível que pareça, de países. Ela gira em torno de empresas. Tá? Essas empresas multinacionais, transnacionais e tudo mais, elas não são muitas, mas elas são extremamente pulverizadas. Eu trabalhei em multinacional durante muito tempo. E é surreal o que acontece. Tá? Então, e os volumes são gigantescos. Então, uma decisão bem ou mal tomada dentro de uma empresa, ela pode impactar toda a vizinhança dela, todo o ecossistema, entendeu? O ecossistema empresarial e o ecossistema desse ecossistema que a gente está acostumado a
ouvir.
E um país inteiro. Tá? Existem empresas, né, que não são gigantescas, mas são multinacionais, que elas têm o PIB maior do que Uruguai, maior do que Bolívia, maior do que muitos países de menor porte, vamos dizer assim. Tá? Então, isso é muito importante. Quando a gente olha essa empresa dentro de um índice, você fala, pô, esses caras aí, eles mandam bem. Vamos ficar de olho
mandam
neles.
Eles mandam.
Então, o que eles fazem dentro de uma empresa pode impactar o mundo, tá? E nesse impactar o mundo, tem um índice que é muito louco, que é da Bolsa de Chicago. A Bolsa de Chicago é a CBOE, que é o Chicago Board Options Exchange.
CBOE, parece um nome de sanduíche.
Aqui é uma bolsa de futuros, tá? É uma bolsa de derivativos, a Bolsa de Chicago, se você negocia milho, soja, etc. Essas coisas que a gente já falou aqui. Ah, e é o índice VIX, que é o índice de volatilidade do mercado. VIX de Volatility Index.
Ok.
Tá? Esse índice de volatilidade, ele diz qual é o medo do mercado.
Ah, ele pega uma outra vertente. Tá.
Ele pega uma vertente de, cara, o mercado tá possuído de medo de que as coisas vão desabar, de que o mundo vai acabar, de que a gente vai sofrer um ataque alienígena, entendeu? E pronto, vem alguma coisa aí. Pronto. O índice VIX
dá uma mexida.
Dá uma mexida forte, tá? A volatilidade vai lá para cima, tá? A volatilidade está muito alta, o índice VIX disparou na volatilidade.
Certo.
E aí você tem isso como tensão. Nesses momentos de tensão, você tem que tomar uma decisão se você está com o teu dinheiro no mercado. Tá? Agora, vou fazer uma pergunta para você que é muito fácil. Muito fácil. Tá? E você que está aí, também responda nos comentários antes do nosso amigo Cid Cidoso responder, tá?
Vamos lá.
Não vale colar da resposta dele.
Que provavelmente vai estar errada.
Como é bom... Para a gente ganhar dinheiro na bolsa, a gente tem que comprar na baixa ou na alta?
Ah, depende, dá para ganhar dinheiro com os dois.
Dá para ganhar dinheiro com os dois. Então, vou melhorar minha pergunta. Para ganhar dinheiro na bolsa, a gente tem que comprar e vender na baixa ou na alta, ou na alta e na baixa?
Acredito que mais na alta.
A gente compra...
Na alta.
E vende...
Na baixa.
Errado.
É o contrário?
É o contrário, justamente.
Diga mais sobre o assunto.
Calma.
Tô calmo. Tô aprendendo.
Bom, Para ganhar dinheiro na bolsa, a gente compra na baixa e vende na alta, certo. Tá? E vende na alta e compra na baixa, tá legal? Então, esse é o ponto. Quando esse índice de volatilidade está dando muita atenção, você pega aquele dinheirinho que está fora da bolsa e entra. Porque o mercado está estressado. E mercado estressado, entendeu?
Não funciona.
É aquilo, está todo mundo com medo, está todo mundo, né, com pânico. Aí você entra. Vamos voltar aqui a um ensinamento do Warren Buffett, né? Que é o seguinte: seja cauteloso quando todos são gananciosos e seja ganancioso quando todos têm medo. Ok? Então esse é o ponto. Quando o mercado está em baixa, está todo mundo assim com uma tensão enorme, né? Aí é bom você ter um dinheiro fora da bolsa para colocar, que é aquilo que a gente fala de planejamento financeiro. A gente falou que isso já no primeiro episódio.
No comecinho, falando de ativos.
De ter reserva financeira, de ter, né, um colchão financeiro em renda fixa. Uhum. Tá? Porque nesses momentos de baixa, de tensão na bolsa, que está todo mundo com medo, você vai lá e compra na liquidação.
Certo.
Tá? E os índices vão te dizer isso. Ok? Então, assim, a bolsa despencou 8%, a bolsa despencou 9%. E tem um ponto importante aqui que chama Circuit Breaker. Você sabe o que é o Circuit Breaker?
Sei.
O que que é?
É aquele momento do que tem uma parada no circuito.
Exatamente. Tá?
Não fiz nada demais aqui. Tá, mas okay. Explique melhor.
O que, que é isso? Vamos lá. Quando o mercado está em pânico, pânico é uma coisa que contagia, cara. É uma coisa que contagia. George Orwell, tá? Não sei se você sabe dessa história, né? Da invasão
alienígena, pelo rádio
e tal. Que ele começou a contar um conto lá da invasão de alienígenas e o pessoal ouvia rádio na época, né? Existe um tempo, gente, que não existia internet no mundo, tá? Não existia televisão, não existia internet.
Cara, ó, ontem eu tava olhando a internet e eu vi uma menina falando: ah, porque o meu pai, na época dele, era internet de escada.
Jesus, você pegou a internet.
Ela não falou internet de escada. Ela achou que se falava internet de escada.
Jura?
Juro. E aí eu fui pesquisar e um monte de gente, né, molecada e tal, acha que o nome era internet de escada.
De escada de degrau pro degrau,
assim? Exato. Não, gente. Eu fiquei revoltado.
Cara. É porque o pessoal não sabe nem o que é discar, porque tinha o disco.
Tinha o disco no telefone.
No telefone.
Né? Pois é.
Cara, uma coisa aí, podia mostrar uma vez um disco de telefone, pro pessoal ver que existiu isso.
Nossa,
né?
Que maluquice.
Enfim, mano. E aí, o que que aconteceu? Esse George Orwell fez, e as pessoas que pegaram no meio do caminho a rádio achavam que era uma notícia, porque era como se fosse... Ele fez o conto, né? Como se fosse um documentário.
Isso.
E aí... Muito bem feito. E aí o pessoal entrou em pânico. Entendeu? Teve gente que matou o vizinho porque achava que o vizinho era um alienígena que estava entrando na casa.
Nossa,
né?
Que maluquice.
Era maluquice. Até que a polícia foi lá e interrompeu as transmissões, né? Mas enfim, então esse negócio de pânico... É uma coisa que contagia, certo. Tá? Se você se mantém fora do pânico e vai comprando sem ganância, cara, você se beneficia muito, 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 muito dessas quedas, tá? É bem, bem interessante você ter essa calma, essa tranquilidade e saber o que está acontecendo.
Perfeito. Lembrando todos esses termos aqui que estão sendo falados aí, pelo menos é bom a gente sempre frisar, que tá aí na nossa descrição para você ver direitinho, né, a explicação do termo, tá? Dar aquela colada. E fica também ligado aí nos próximos episódios, porque a gente vai falar bastante sobre as gírias do mercado financeiro. Logo em seguida, aqui a gente já tá no 18º, né? A gente vai começar a falar um pouco das gírias aí do mercado financeiro, e essa parte da descrição vai ser bem importante, porque tem muito jargão, né?
Tem muito jargão. A gente tá falando já de jargões aqui, vai, enfim, o pessoal vai. Já tá vendo alguns. E se tiver algum aí que você, enfim, tenha curiosidade, que a gente não mencionou,
pode comentar.
Coloca aí, né? Aí no comentário, que a gente volta.
Maravilha. Vamos agora para aquele quadro Descomplicando Enfrentando a Vida Financeira, Mauro, é o momento que eu trago um case aqui, que pode ser o seu case, inclusive, né? Ou pode ser uma situação que você esteja passando de forma parecida, um amigo seu também está passando de uma forma parecida, aproveita e indica o podcast para ele, tá? O de hoje, calma aí que eu estou com ele separadinho aqui no meu celular, aqui ó, preparado?
Vamos lá.
Ei, meninos! Ah, olha aí.
Hi, guys.
Sou a Letícia e tenho 25 anos. Meu namorado investe na bolsa há um tempo e eu sou doida para entrar. Só que o que acontece é o seguinte, quando o índice da Bovespa tá alto, vejo gente falando que não é bom investir, certo? Mas tenho medo de entrar. Qual a verdade, afinal? Como que eu entro?
Bom, vamos lá.
Bolsa de valores, vamos lá.
Letícia, né?
Letícia.
Letícia, realmente, tá? Quando o índice tá batendo... A gente acabou de falar. Pra gente entrar na bolsa, a bolsa tem que estar em baixa, a gente entra na baixa e vende na alta, compra na baixa e sai na alta, tá ok? Se a bolsa tá batendo recorde, tá na alta.
Tá na alta.
Então, não é o momento para você começar. É o momento para quem já está lá dentro ou vender toda a posição, né? Vender tudo que comprou, ou realizar lucro, tá? Realizar lucro significa o seguinte, ó. Você comprou 100, né? E agora está 130. O teu lucro é 30, você vende só os 30. Isso é realizar o lucro. Tá. E segura os 100 que você, originais que você deixou lá,
você
tá
trabalha
bom?
Trabalha em cima da margem do lucro.
Isso, do lucro. Isso é o realizar lucro. Mais um jargão aí
legal. Pro
pessoal, tá legal? Bom, o que acontece aqui é o seguinte. Quando você está na baixa... As pessoas têm medo de entrar na baixa. Quem quer jogar em time que está perdendo?
Ninguém,
né?
ninguém.
Só corintiano aguenta time que perde.
Você me respeita.
Vai Corinthians, vai Corinthians, vai Corinthians, né? Assim, pô, e não larga, fiel fica lá, fiel, né? Isso é coisa para time de futebol.
Mas quanto mais tá perdendo, mais tá feliz. É isso aí.
Eu sou corintiano.
Mas tem o Corinthians ainda, né? Os caras vão lá e brigam. Mas tem time de futebol que é exatamente isso, né? Aquele time lá de Pernambuco, o Ibis. Quando ganha, a torcida fica brava.
É, porque eles têm a fama de ser o pior
time
do mundo.
Tem que perder, né?
Tem que perder. Isso, tem isso. Ok, vamos lá. Falando sério aqui, voltando a falar assim, mas é isso, você não pode ser torcedor de que, pô, tá ruim, eu tô bravo, não vou entrar, eu não vou no estádio, não vou torcer, não. Quando a gente trata de dinheiro, e em Bolsa de Valores especificamente, quando tá todo mundo chorando, é hora de entrar na Bolsa.
Tá?
Quando tá batendo recorde, é hora de sair da Bolsa. Você que tá assistindo aqui, o Amigo Trader, já sabe disso, legal? As pessoas, nem todo mundo vai assistir o Amigo Trader. E aí, vai ainda ter gente. Se todo mundo sabe disso, né, vem a pergunta, por que, meu Deus, se todo mundo sabe disso, as pessoas não entram justamente quando a bolsa está em queda, né?
Tá, nem todo mundo sabe disso.
Nem todo mundo sabe disso. E depois entra uma questão muito comportamental nossa. A gente quer fugir do perigo. Desde lá de quando éramos homens das cavernas, né? Habitávamos as cavernas, nós evitamos a perda, nós evitamos perder, porque perder significa a nossa sobrevivência. E isso está lá dentro, né?
É verdade, o homem da caverna, não me lembro dele ter vendido
na bolsa.
Na hora certa.
Na hora certa. O homem da caverna não entrava na bolsa, não saía da bolsa.
Isso no livro de história.
É verdade. Enfim, então, esse é o ponto. A gente tem medo, a gente tem um instinto natural de preservação. Certo. E por isso que você tem esse medo de entrar na bolsa quando a bolsa está em baixa. E entrar na alta não é o bom negócio, tá?
Tá aí. Letícia, 25 anos, né? Falou aí do namorado, que investe na bolsa e tudo mais. Acredito que sua pergunta, sua questão, seu case... foi solucionado aqui pelo Mauro Calil mais uma vez. Vamos para o nosso próximo quadro, Mauro?
Bora.
Esse aqui é o Investindo em Conhecimento, que é aquele momento que a gente traz aqui algumas sugestões para você melhorar aí o seu conhecimento no mercado financeiro. Pode ser um livro, pode ser um artigo, pode ser uma série, pode ser um filme, pode ser um canal no YouTube, pode ser qualquer coisa. Mauro Calil, qual que é a sua indicação de hoje?
A minha indicação de hoje é um clássico da economia mundial chamado A Riqueza das Nações, de Adam Smith.
Adam Smith?
Vale muito a pena, tá? É muito legal,
tá.
Muito legal mesmo.
Tá.
E é um contraponto com Marx ainda. Exatamente.
Legal.
Exatamente. Agora, o que é interessante é que o que popularmente falam de Marx, na verdade, é Adam Smith que fala, e o que popularmente falam de Adam Smith é Marx que fala.
Ah,
então,
tem essa mistura aí.
É muito louco, cara. É muito louco. Perfeito. Tem um telefone sem fio aí, que inverteram tudo ao longo da história, mas A Riqueza das Nações, Adam Smith.
Adam Smith, tá bom. Eu vou aqui com um canal no YouTube, até dei uma colada agora rapidinho no meu celular para ver se eu não ia errar, chamado Outras Áreas. É um canal do YouTube que eu conheci há pouco tempo, por acaso, ali. Lembrando que a minha indicação nunca é do mercado financeiro, tá? É justamente para o momento ali que você está mais de descontração, momento aí que você vai dormir, vai ver alguma coisinha ali para pegar no sono e tal, depois de já ter aprendido muito com o Mauro Calil, tá? Outras Áreas é o nome, que é um canal no YouTube de um casal que viaja por aí num motorhome que eles mesmos construíram. Então, eles estão numa evolução. Então, fizeram um motorhome numa Kombi e aí visitaram Argentina, Chile, um monte de lugar. Aí, agora, passaram para uma van. Né? E aí, eu estava acompanhando aí...
Rolou um patrocínio, melhorou.
Acho que deu uma melhorada. Ganhou uns inscritos lá, deu uma melhorada. Inclusive, segue a gente para dar uma melhorada aqui também, tá? Segue a gente aí. E aí, passou agora, o cara tá cruzando a Amazônia de moto.
Uia!
Louco, né?
É moto home.
É, tipo isso. O cara tá cruzando a Amazônia de moto, uma motinha lá, cruzando a Amazônia. Então, é uns cara, um casal aí meio doido, que tá fazendo umas aventuras aí pelo
Mas
Brasil,
cada um na sua moto, né?
Cada um na sua moto, cada um na sua moto. É, não dá pra pegar uma caroninha também. Agora, você na estrada de... A Transamazônica já é um terror, né?
Não, mas é que eu acho que não dá pra ser de outra coisa que não moto, cara. Porque se fosse de van, eles iam atolar.
Ia atolar, mas de moto também é um desespero, né?
Pelo menos
de
a
qualquer
moto,
maneira,
a
é moto, complicadíssimo.
Dá pra ir.
Mas é. Um atoleiro. Dá uma olhada aí se atolou, se não atolou. Outras áreas, tá aí na descrição também as nossas indicações. Fechado? Bom, vamos agora para o nosso... É agora, Mauro.
Bora!
É agora, Mauro. É a hora do fight! Abre o computador, prepara a vinhetinha da luvinha, que é a hora do fight. Vai! Esse é aquele momento onde o Mauro abre a plataforma aqui da Xnova, uma plataforma bem completa, tem várias categorias aí, e numa conta demonstrativa ele dá algumas ideias, né, de como mexer, de como analisar, de como fazer as operações. O que, que a gente tem para hoje, Mauro?
Bom, vamos lá, vamos colocar na tela. A gente falou de índices, a gente selecionou aqui o SP500, a gente está negociando esse índice. E os indicadores aqui estão me mostrando aí uma probabilidade de queda, então eu vou vender o índice, o SP500. Vamos lá, vendi. E vamos ver o que acontece, né? Até lá, rola o teu time-lapse.
Time-lapse? Aqui, ó. 3, 2, 1, vai, edição! Estamos de volta do nosso timelapse, a magia da edição. E aí, Mauro?
Estamos de volta na magia da edição. O mercado ainda não ficou do jeito que eu imaginei que poderia ter ficado e a gente está levando aí uma pancadinha. Mas o que é interessante saber é que a gente está negociando o índice, tá? O ETF do SP500. Vamos fechar a operação e pronto, fechamos aí com... 3% de prejuízo, 2,55%. Não é todas que a gente ganha. Uhum. Mercado financeiro é assim. E não, eu não fico feliz quando a gente perde.
É, mas tem que se acostumar também, né? Os altos e baixos do mercado é exatamente isso. Lembrando que isso aqui é uma conta demonstrativa. Né? Que você também pode fazer a conta demonstrativa aí para ir aprendendo e estudando um pouquinho sobre o mercado, beleza? E essa foi a nossa... Hora do fight! Muito bem, Mauro, muito bem. Mostrou a plataforma aí direitinho e a gente já tá agora pro nosso encerramento. Algumas palavras finais aí pros nossos ouvintes e telespectadores, inscritos, sei lá, qualquer outro termo?
É, eu quero só relembrar aqui, né, que o índice, ele é um parâmetro, tá, certo. Ok? E E como vocês viram na hora do fight, você inclusive consegue comprar ou vender índices também, né? Então, isso daí pode facilitar o teu ingresso na bolsa.
Maravilha! Quero agradecer aqui mais uma vez a presença de você no nosso podcast, lembrando para você escutar desde o primeiro, desde o 1, 2, 3, na sequência bonitica, para não perder nenhum termo, para não perder nenhuma explicação, e entender tudo certinho, porque é uma experiência gradual aí para o seu ensinamento sobre o mercado financeiro, beleza? E também não deixa de seguir a gente nas redes sociais, tá? @AmigoTraderBR, tem todas as informações, tem imagem de bastidor, tem o Instagram aqui com as coisas e tal, você pode seguir lá, até deixar comentário, né? Igual a Letícia mandou hoje no Descomplicando a Vida Financeira lá, você pode deixar o seu comentário também, vai que a gente lê aqui, vai que o seu case aparece. Beleza, Mauro?
Beleza, até o próximo.
Até o próximo, valeu, galera! Tchau, tchau, muito obrigado! Opa, 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 aqui, aí. Agora sim, tchau, tchau, até o próximo episódio, valeu!
Vamos começar. Deixa eu fazer uma pergunta. Se você fosse investir em bond,
lá vem,
você investiria quanto?
007. Certeza?
Não, mas olha, bond não tem nada a ver com James Bond. É, olha, é muito mais legal que James Bond.
Ah, é muito mais legal.